e pregar expositivamente, fazer uma exposição de um livro da Bíblia, é você lê-lo, fazer a leitura, explicar a leitura e aplicar esta mensagem às nossas vidas. Quero dizer aos irmãos que eu fico muito feliz quando tenho a oportunidade de fazer uma exposição de um livro da Bíblia, porque nós aprendemos lições preciosas, lições que transformam nossas vidas. E o livro de Tiago foi um livro especial, porque é um livro muito prático. Estudar aqui com os irmãos, discutir na célula, como eu aprendi na minha célula, discutindo com os irmãos da célula, lições com eles, quando nós aplicávamos as lições daquele texto em nossas vidas. Porque a Bíblia é um livro que precisa ser aplicado à sua vida. Você precisa vivenciar a palavra de Deus no dia a dia. Nós vamos ler um texto, vamos explicar o texto e você vai aplicar o texto. E nós estamos diante de um texto, segundo alguns comentaristas do Novo Testamento, um dos textos mais difíceis do Novo Testamento. Confesso que não achei tão difícil, não acho esse texto tão difícil, mas alguns entendem, porque esse texto tem contribuído para algumas heresias no meio evangélico e fora do meio evangélico. Mas nós vamos tentar explicar para os irmãos o texto, e eu espero que os irmãos compreendam. O Espírito Santo de Deus é quem clarifica, né? Quando nós estamos estudando, Deus vai nos dirigindo, nos orientando. Depois de leitura, de reflexão, você conclui. É a terceira vez que eu tenho a oportunidade de fazer uma exposição do livro de Tiago para a igreja. Talvez muitos aqui pela primeira vez, mas alguns já estudaram esse livro aqui na igreja duas vezes. Então nós vamos ler a partir do verso 13. Você puder dividir a sua Bíblia com quem seja próximo de você. A palavra de Deus nos diz: alguém entre vós está aflito? Ore. Alguém está doente? Não, alguém está contente? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Elias era humano e frágil, como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, sabe que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. O que Deus espera de nós? Tiago faz 3 perguntas iniciais aqui. Tem alguém entre nós feliz? Você está feliz nessa manhã? Amém? Quem está feliz? O que que nós devemos fazer quando nós estamos felizes? Fazer o quê? Louvar o Senhor. Você tem o hábito de levantar pela manhã, ao levantar, louvar ao Senhor? Sim ou não? Ou você tem o hábito de levantar e começar a reclamar a vida? Eu não sei cantar, mas eu aprendi algo com uma pessoa. Eu já mencionei isso para os irmãos aqui. Teve uma época que eu fui participar de uma clínica de evangelismo explosivo como professor na primeira igreja batista de Nova Iguaçu. Fiquei uma semana naquela igreja e fiquei hospedado na casa de um colega pastor que estava congregando naquela igreja. Ele é meu amigo e disse: olha, você vem aqui, fica hospedado comigo. E esse colega estava passando um momento na sua vida terrível. Ele tinha sido abandonado pela esposa. Ele estava morando com a mãe, a esposa o abandonou. Ele tinha perdido seu ministério em razão desse abandono da esposa. Estava vivendo um momento terrível na sua vida. E todas as manhãs, quando nós saímos da casa da sua mãe, para irmos para a primeira igreja batista em Nova Iguaçu, quando nós chegávamos num portão, ele dizia o seguinte: este é o dia que o Senhor me deu, eu me regozijo nele, eu louvo o Senhor por esse dia. Como o salmista diz, todos os dias. Eu fiquei uma semana com aquele colega e todos os dias eu aprendi com aquela experiência, todos os dias quando levanto pela manhã, agradecer a Deus pelo dia. Com o Tiago eu tenho reforçado um pedido ao Senhor. Com o estudo de Tiago eu aprendi que eu devo clamar ao Senhor por sabedoria para viver o dia. Esse é um dia especial na minha vida e o Senhor me dê sabedoria para que eu saiba viver esse dia, para que eu possa vivê-lo para a sua glória. Porque Tiago diz que quem tem falta de sabedoria peça a Deus. Mas nós precisamos aprender a louvar ao Senhor. Mas meus queridos, Tiago no primeiro capítulo, e foi título de uma mensagem aqui com vocês, Tiago diz que nós deveríamos sorrir, adorar ao Senhor, mesmo em momentos difíceis. Eu não só adoro ao Senhor quando tudo está bem na minha vida, porque Tiago diz que eu deveria ter alegria por passar por momentos difíceis na vida. E adorar ao Senhor em momentos de adversidade é o grande segredo da vida. Porque às vezes quando nós passamos por momentos difíceis da vida, nós nos desesperamos. Eu entendo então que Tiago está ensinando aqui que adorar a Deus em todos os momentos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Em todos os momentos da vida, eu preciso aprender a regozijar, a adorar ao Senhor. Mas às vezes, eu não tenho adorado ao Senhor nos momentos bons da vida. Essa semana nós fomos surpreendidos com um acidente aéreo que de certa forma mexeu conosco. Dificilmente alguém não ficou chocado, mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos adorar ao Senhor mesmo em momentos de tragédias, momentos adversos. E o segredo da sua relação com Deus é regozijar-se sempre no Senhor, o adorá-lo sempre. Essa é a experiência que Tiago diz. Quando Tiago fala a respeito de Jó, semana passada à noite nós falamos aqui, Tiago dá um exemplo. Jó, olhem para o exemplo de perseverança de Jó, olhem para o exemplo de perseverança dos profetas, aprendam com eles. E meus queridos, eu preciso aprender a adorar ao Senhor em todos os momentos da minha vida. Mas Tiago está chamando a atenção o seguinte: se você está feliz, então cante. Tinha uma canção que nós cantávamos no passado, né? Quem está contente, vocês lembram dessa canção? Fernando, lembra, Fernando? Tem uma canção que nós cantávamos, quem está feliz. Lembra, Delmo? Fernando é mais novo, né? Mas nós devemos cantar. Nós fomos criados para a glória de Deus. Conheço uma irmã aqui da igreja que ela, quando vou visitá-la, sempre fala: pastor, eu tenho o hábito de ficar cantando durante o dia na minha casa, fazendo as minhas atividades domésticas, cantando, adorando ao Senhor. É muito interessante nós aprendermos a adorar ao Senhor. Então Tiago está dizendo o seguinte: tem alguém feliz? Então cante, adore, expresse a sua adoração. mas em todos os momentos da vida, Tiago também adverte, no ensino geral da carta, ele adverte que nós devemos adorar o Senhor em todos os momentos da vida. Mas Tiago também diz no verso 13 o seguinte: tem alguém aqui aflito? Ore. Então ele está dizendo o seguinte: Deus espera que o busquemos através da oração. Ele fala aqui de dois motivos de oração. Tem alguém aqui aflito? Ore. Tem alguém doente? Ore. Ore. Então, só que nesse texto, quando o Tiago diz a respeito do sofrimento, da aflição e da doença, ele acrescenta aqui um elemento. Ele diz: tem alguém aflito, doente? Ore. Tem alguém aflito aqui nessa manhã, por alguma circunstância da vida? O que que você faz durante os momentos de aflição? Eu tenho o hábito de orar. Quando estou angustiado, alguma situação me atinge, eu oro. Eu clamo ao Senhor. Eu confio na misericórdia de Deus. Confio na bondade dEle. E eu clamo. Eu oro. Mas Tiago diz o seguinte: tem alguém doente? Observa o que ele diz no texto aí. Chame os presbíteros da igreja. Quem são os presbíteros? Os pastores. No Novo Testamento não temos bispo, ancião, presbítero. São termos diferentes para se referir à mesma função, pastoral. Então Tiago está dizendo: tem alguém doente? Chame os presbíteros. Para os presbíteros fazer o quê? Ungir com óleo e orar, e a oração da fé salvará o doente. Esse é o ponto que tem causado muitas dificuldades no meu evangelho. E eu vou explicar por quê. Eu entendo que Tiago não está normatizando prática aqui. Ele não está normatizando uma prática. Muito simples. Você percebe que a cura não está ligada ao óleo. Ele diz: unge com óleo, mas a oração da fé salvará o doente. Então é a oração que vai levantar o doente. O doente tem que chamar os presbíteros da igreja. Por que que tem que chamar a liderança da igreja? Tiago diz que se houver cometido pecados, está um problema espiritual com aquele que está doente na igreja. Deixa eu explicar, nem todas as enfermidades são causadas por problemas espirituais. Temos aqui um médico sentado aqui, tem problemas genéticos, problema de alimentação, falta de cuidado do seu organismo, mas problemas espirituais pode causar problemas físicos. Os presbíteros vão lá porque há um problema e eles vão tratar esse problema. Se eles cometeram algum pecado, os pecados vão ser perdoados. Pois bem, nós temos algumas dificuldades com esse texto. Por quê? Por isso que eu disse que esse texto não é normativo. Por que que ele não é normativo? À luz do ensino do Novo Testamento. Nós nunca fazemos doutrina, norma de conduta em cima de um texto isolado. Deixa eu explicar para vocês. Ele está falando de os presbíteros ir a uma pessoa enferma que foi chamada por eles. O enfermo chama os líderes da igreja, os líderes vão ungir esse enfermo com óleo. O que que significa esse óleo aqui? Há duas linhas de interpretação. No meio evangélico, alguns dizem que esse óleo, ele é usado como símbolo, eu pego óleo e vou usar o óleo como elemento simbólico, visível, do poder da oração. Essa é uma linha de interpretação. A segunda linha de interpretação é que esse óleo, ele é usado como terapia medicinal. O que Tiago está dizendo é o seguinte: quando você for ministrar o óleo, você está ministrando uma terapia medicinal ao paciente, mas o que vai levantar o paciente é o poder da oração, porque nós cremos que a medicina é uma bênção de Deus. Quando Deus abençoa a inteligência do ser humano para usar a medicina, então a medicina, ela está debaixo da soberania de Deus, e nós cremos que Deus está agindo. É uma outra linha de interpretação. Eu sou dessa linha de interpretação e vivo isso na minha vida. Eu não prego algo para você que eu não vivo. Quando eu adoeço, eu procuro uma terapia medicinal, procuro um médico, faço os exames, mas quando eu adoeço, eu oro ao Senhor. Eu oro. Porque tem gente que diz aqui: não, o óleo tem um poder curativo, e eu vou ungir você, eu sou o ministro de Deus, você vai ser curado com óleo. Mas quando ele adoece, ele procura um médico. Está entendendo o que eu estou falando? Ele é o Todo-Poderoso que unge você com óleo e você sai curado sem precisar do médico. Mas quando ele adoece, ele corre atrás do médico. Nós entendemos que o óleo aqui, ele tinha uma função terapêutica, à luz de todo ensinamento bíblico. Essa é uma dificuldade. Há essas duas linhas de interpretação. Há uma terceira, no meio neopentecostal, aí nós repudiamos, eles atribuem ao óleo ungido pelo sacerdote, pelo pastor, ao poder curativo da doença. Algumas igrejas, eles convidam os doentes para fazerem fila, que o ungido do Senhor, entre aspas, o pastor, o Todo-Poderoso, o mediador da bênção, vai ungir a sua cabeça e você vai sair dali curado. Nós entendemos que isso é uma heresia. Isso é uma heresia. Porque o próprio texto diz que não há nenhum poder curativo no óleo. Tiago diz que quem vai levantar o doente é a oração. E qual é a nossa dificuldade com o óleo à luz de todo o ensinamento bíblico? O óleo era usado no Antigo Testamento como símbolo da unção de Deus sobre o sacerdote, sobre o rei, sobre os profetas. Quando se ia ungir um rei, Deus enviou Samuel para ungir o rei Davi. Ele foi em nome do Senhor para ungir, separar Davi para ser rei de Israel. Ele iria ungi-lo com óleo. Os sacerdotes eram separados e ungidos com óleo. Qual é o símbolo do óleo? Símbolo da presença do Espírito Santo de Deus sobre aqueles que foram separados por Deus para exercer uma função específica junto ao povo de Deus. A revelação de Deus, ela é progressiva. No Antigo Testamento, o óleo era usado como símbolo da presença, da unção do Espírito Santo de Deus sobre pessoas separadas por Deus para ministrar o seu povo. A partir da vinda de Jesus Cristo, nós temos uma nova ordem, porque em Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus não está mais sobre você. O Espírito Santo de Deus está em você. Quando você recebe Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, o Espírito vem habitar em você e Jesus Cristo exerce a o ofício de sacerdote, de rei e de profeta. Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos a unção do Espírito. E essa unção do Espírito, ela não está de uma forma especial sobre mim. Ela está numa forma especial sobre todos. Quando eu atribuo ao profeta, ao presbítero, E nós discordamos dessa interpretação de que os presbíteros têm um poder, uma prerrogativa especial para ungir as pessoas, porque o Espírito Santo de Deus está em você. Assim como eu tenho livre acesso à presença de Deus e posso chegar no tempo oportuno da aflição ou da enfermidade para ser socorrido, você tem livre acesso à presença de Deus. Então nós não entendemos de forma alguma que eu, como pastor, tenho uma unção superior à sua, porque eu tenho em mim o Espírito Santo de Deus habitando em mim, porque um dia eu recebi a Cristo como meu Salvador, como meu Senhor, e o Espírito está em mim como está em você. Então essa ideia de que o pastor ou sacerdote tem uma unção especial capaz de ungir você com óleo para você receber uma unção de Deus através do óleo é uma deturpação do texto, de toda a linha de interpretação bíblica. Nós não entendemos assim. E meus irmãos fizeram do óleo um comércio. Igrejas vendem o óleo ungido. Ungido por quem? Quem tem essa prerrogativa de ungir o óleo e transformá-lo num poder de unção sobre a sua vida? Nós temos uma linha de interpretação bíblica e nós entendemos que na nova aliança não existe mais classes especiais de pessoas. Como sacerdote, eu sou diante de vocês apenas o intérprete da Bíblia. O pastor da primeira igreja batista, no estatuto da igreja, quando nós elaboramos o estatuto, diz o pastor, presidente da igreja, o pastor da igreja, ele é o intérprete da palavra de Deus para a igreja. Não há nenhum poder dado por Deus a mim de ungir você, seja com óleo ou com qualquer outro símbolo. E nós rejeitamos esses símbolos, porque a Bíblia condena esses símbolos, porque eles tornam-se elementos de idolatria. As igrejas que trabalham nessa linha, elas atribuem ao sacerdote uma personalidade. Os pastores são pessoas ungidas por Deus, personalidades com poderes sobrenaturais. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que eu sou um crente em Jesus, que tem o Espírito Santo de Deus agindo nele, e que eu não estou acima de vocês. Então a obra que eu realizo, que Deus realiza através de mim, Ele realiza através de qualquer um de vocês que tem o Espírito Santo de Deus habitando em vocês. Então o óleo aqui, no meu entendimento, o óleo aqui é usado como medida terapêutica. Tiago está trabalhando de um fato isolado na igreja, ele não está normatizando uma prática, até porque ele diz, a oração da fé salvará, e se ele tiver cometido pecado, naturalmente havia alguma situação específica ali, a epístola de Tiago foi a primeira, uma das primeiras a ser escrita no Novo Testamento. Quando você estuda todo o Novo Testamento, você vai ver que vai normatizando práticas. E quando nós fazemos um estudo histórico, os reformadores como Lutero, Calvino, eles rejeitaram essa interpretação de uma forma muito firme, porque atribui ao sacerdote um poder, essa era a interpretação, de ministrar salvação através da unção. E Lutero diz não, de forma nenhuma. Lutero estava defendendo uma tese de que do sacerdócio individual. Em Cristo você é o seu próprio sacerdócio, sacerdote. Você não precisa mais do sacerdote para chegar à presença de Deus. E quem é o sacerdote? Aí vem essa questão dos presbíteros aqui. Quem são os sacerdotes para ministrar perdão. Nós temos os nossos pecados perdoados mediante o quê? A confissão a Jesus Cristo. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, para nos purificar. Quem são os sacerdotes para ministrar perdão de pecados? Aí transformar o óleo na extrema unção. Vai lá, ministra a extrema unção e ele está salvo, salvará, usando esse texto. Aí vem um movimento neopentecostal, usando o mesmo texto, e atribui também ao sacerdote uma unção especial. Faça uma fila, porque eu tenho aqui o óleo ungido, até o óleo de Israel eles vendem, diz que veio de Israel. E passa na cabeça, e eu tenho casos aí de pessoas da nossa igreja que acreditam nisso, meus irmãos. Recentemente, alguém da igreja falava comigo: pastor, passaram o óleo na minha cabeça. Ele contou para mim, pessoal, passaram o óleo na minha cabeça. Falei: você acredita nisso? Não, não, mas não estava lá na fila, passaram o óleo. Meus irmãos, o problema é que eles vendem o óleo. Agora, vamos respeitar aqueles que interpretam o texto, e eu respeito, como elemento simbólico. Nós, os batistas, não trabalhamos nessa linha. Ah, é um elemento simbólico, visível, do poder. Mas, meus irmãos, eu entendo, e trabalhando uma linha de alguns comentaristas bíblicos, que eles estavam ministrando aqui uma terapia medicinal, e o que acontece comigo e com você. Quando eu fico enfermo, eu oro, acredito que Deus vai me restaurar. Eu peço a Deus que me alivie as dores, que me Deus ministre a cura na minha vida. Mas eu não deixo de procurar o médico. Você deixa de procurar o médico? Porque tem gente que diz: não, não precisa de médico, não. Não precisa mais de médico, não. Deus vai te levantar. E tem pessoas que abandonam a terapia medicinal aqui. As recomendações médicas. Eu acredito que a medicina é uma bênção de Deus na minha vida e em nossas vidas. Que Deus, Ele usa a medicina. Eu creio sim no poder de Deus, mas eu não forço o texto bíblico para me dar uma sensação de poder sobre vocês. Porque há pessoas que não são honestas quando estão pregando. Ele chama você a fazer algo, mas na prática ele faz outra. Dias atrás tinha uma reportagem enorme, descobriram um desses pregadores aí famosos da televisão que ministra a cura para todo mundo, mas ele estava num dos melhores hospitais desse país. Aí a imprensa não cristã faz questão de dizer lá, ó, com todo mundo que vai na igreja lá, sai curado de lá. Mas ele está no melhor hospital. Então eu creio que a medicina é bênção de Deus. Nós temos irmãos nossos internados, passando por tratamento de saúde. Tem uma pessoa que ela não é membro da igreja, está fazendo um tratamento de câncer. Nós a visitamos, oramos com ela, e ela dizia o tempo todo: eu creio que Deus vai me restaurar. Ela está convicta: Deus vai me restaurar, pastor. Eu confio nisso. Mas ela tem que fazer o tratamento. Ela vai fazer o tratamento. E você faria, e eu faria. Isso não significa que eu não creio no poder da oração, no poder restaurador de Deus, e que Deus usa a medicina. Então nós temos algumas dificuldades com essa questão do óleo. Tornou-se um problema para nós nessa questão, porque nós vivemos um perigo do místico. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele faz uma afirmação interessante disso: o nosso povo gosta do místico. Você gosta de elementos simbólicos para simbolizar a espiritualidade. É a colocar a maçã da mão na cabeça. Isso dá um poder para nós. Vem aqui que eu vou orar por você. São elementos místicos. E nós pregadores, pastor, temos que tomar cuidado com isso. Porque na verdade o poder é do Espírito Santo de Deus. Jesus falou: quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, clame ao Senhor, e o Deus que te vê em secreto, a sinceridade do seu coração, ele vai operar o milagre, porque o milagre, ele não precisa estar relacionado a mim. Eu confesso a vocês que tenho até uma dificuldade, a partir do estudo de Tiago, com essas afirmações públicas, e eu estou orando por você. Porque muitas vezes, quando eu falo, eu estou orando por você, eu estou orando, às vezes eu estou com um sentimento de orgulho. Deus vai curar porque eu estou orando. Deus é soberano. Nós precisamos orar pelas pessoas. Quando alguém pedir oração a você, se você puder orar no momento, o Renato falava comigo ali, alguém pediu para oração, eu orei no momento. É isso mesmo, ore na hora. Gostaria que você orasse por mim, vou orar agora por você aqui. Vou interceder pela sua vida. Não deixe para depois, não. Ore na hora. Devemos orar pelos enfermos, devemos orar pelos aflitos, mas não precisamos fazer publicidade daquilo que nós oramos, que a Bíblia condena isso. A Bíblia condena. A Bíblia diz que eu devo orar, mas eu não preciso fazer publicidade da minha vida de oração. E não devo fazê-lo. É perigoso. Porque nós somos orgulhosos e nós já estamos atribuindo a nós o poder, quando o poder é do Senhor para a glória dele. São ensinamentos. E quando eu fiz um estudo de Tiago pela segunda vez, é a terceira que eu estou falando, eu aprendi algo interessante com o pastor Isaltino Gomes, com ele, que ele disse, e eu tenho cometido esse pecado, e acho que você comete, que ele chama a atenção o seguinte, nós mentimos. Olha o que o pastor Isaltino fala no seu comentário. Nós mentimos quando afirmamos, vou orar por você. E às vezes nem estamos orando. Às vezes nem lembramos mais da pessoa e nem da causa dela. Ele diz, cuidado com esta afirmação, eu vou orar por você. Cuidado. Porque eu não poderia falar para uma pessoa que eu estou orando por ela e quando eu não estou orando por ela. Então eu devo orar pelas pessoas, é isso que Tiago está dizendo. Mas em relação ao óleo, eu entendo que Tiago usa dois elementos aqui muito bem conhecidos, a medicina e a oração. Não há qualquer poder curador no óleo, mas há na oração. Mas a medicina é uma bênção de Deus para nossas vidas e nós devemos buscar o recurso da medicina confiando no poder de Deus. Eu já vi tantos casos de experiências de médico falando, olha, não tenho mais o que fazer. A terapia é essa. Lembro de um dia um médico falou, só papai do céu. E a pessoa está aqui entre nós. Só papai do céu. Bateu nas costas da mãe. E eu estava do lado. E eu disse a ele, doutor, nós vamos falar com o papai do céu. Vamos entregá-lo nas mãos do Senhor. Algumas experiências marcantes nas nossas vidas. Eu fico impressionado quando eu lembro de algumas experiências de Deus na minha vida, na vida de irmãos aqui da igreja, ao longo da história. Mas nós nunca vamos usar essas experiências para manifestar que nós somos mais espirituais que os outros, de que há alguma unção especial aqui no pastor, nos membros da igreja, nós dependemos de um Deus Todo-Poderoso, um Deus que é soberano, um Deus que cura, que restaura, nós cremos no poder do Senhor. Então, por todo ensinamento bíblico, nós não usamos o óleo como elemento simbólico, nós não cremos em poder curador do óleo, não cremos que os pastores aqui da igreja têm poderes sobrenaturais, que têm uma unção especial além da sua, não tem. Você precisa aprender a orar, a clamar ao Senhor. Se você precisar da ajuda da igreja, busque essa ajuda, chame a liderança da igreja para ajudá-lo, mas entenda que você tem livre acesso à presença de Deus. Como o autor aos Hebreus diz, nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus para sermos socorridos no tempo oportuno. No tempo oportuno. Você tem esse acesso, eu não preciso do pastor Isaac. É Jesus Cristo, nosso único mediador entre Deus e os homens. E o Espírito Santo de Deus está em você. Não vem nenhuma porção do Espírito através do sacerdote, do óleo, nada disso. O que nós precisamos é aprender a depender do poder do Senhor. O que Deus espera de nós, concluindo, Deus espera a comunhão do seu povo. É interessante que Tiago, parece-me que ele está falando do mesmo problema quando ele diz que vocês devem confessar os pecados uns aos outros. Eu entendo que havia um problema de pecado nesse doente aqui. Porque o contexto nos mostra isso. Os presbíteros vão lá, vão orar, vai ungir lá com óleo a terapia, mas olha, se tiver cometido pecado, ele precisa confessar seus pecados. E Tiago vai e diz que nós deveríamos confessar nossos pecados uns aos outros. E devemos orar uns pelos outros para sermos curados. Aí ele vai dar o exemplo da vida de Elias. E ele diz que Elias era como você e eu, um homem simples. Um homem sujeito às mesmas fraquezas. Aliás, Elias foi um homem que orou para que não chovesse e não choveu. Mas Elias teve medo de uma mulher. Tem muitos homens que têm medo de mulher. Gente, a mulher é terrível, chamada Jezabel. Tiago está dizendo que Elias era um, estou brincando, Elias era um homem fraco. Elias fugiu, se refugiou numa caverna, ele chegou a pedir a morte. Mas diz que ele orou e Deus o atendeu. Mas Tiago fala de nós estarmos confessando os nossos pecados uns aos outros. Deixa eu falar algo para você. Você tem coragem de falar dos seus pecados? Não temos não, meus irmãos. Temos não. A não ser que você tenha um relacionamento muito estreito com essa pessoa, muito profundo. Nós chamamos isso de comunhão ou discipulado. Comunhão, eu entendo que essa relação comprometida e pessoal em que um discípulo mais maduro ajuda outro discípulo menos maduro a se aproximar de Jesus. Eu não vou falar da minha vida pessoal com alguém que eu não confie nela. Para que eu confesse os meus problemas, eu preciso confiar na pessoa. Nós chamamos isso de discipulado, comunhão. E Tiago está dizendo o seguinte: para você orar por uma pessoa ou falar das suas lutas, você precisa confiar nela. Eu faço isso com a minha esposa. Nós mantemos uma devocional diária, a gente conversa, a gente ora juntos. Eu acho que o casal precisa ter isso. Nós recomendamos isso para os casais. Orar juntos. Isso fortalece a relação conjugal. Isso fortalece a nossa relação, a nossa cumplicidade. Eu entendo que a pessoa mais amiga tem que ser a minha esposa e eu tenho que ser o melhor amigo dela. Eu tenho que conhecer as suas fraquezas, os seus sonhos, participar das suas lutas, dos seus projetos de vida, assim também como ela participa da minha vida, dos meus projetos de vida. Nós precisamos fazer isso como família, como casal. Mas devemos também desenvolver essas relações dentro da igreja. Quando nós falamos em discipulado, é muito importante que você se desenvolva essa relação com pessoas que estão chegando na igreja. Porque o objetivo do discipulado é que aquele que está chegando, ele possa tornar-se uma pessoa madura, para que ele possa ajudar outros. Nós não fecharmos a comunhão na igreja. Eu entendo, então, quando ele diz que eu ajudo alguém a permanecer na comunhão, que eu desvio alguém do erro, olha bem o que ele diz aqui: meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, qual é a verdade? A palavra de Deus. Saber que aquele que fizer um pecador retornar do erro, do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Ele está falando de algo seguinte, eu ajudar pessoas que estão se desviando do caminho. Quando você sabe que alguém entre nós está se desviando, se afastando, você deveria procurá-lo, caminhar com ele, ajudá-lo a retornar à comunhão. E se você fizer isso, você está ajudando para que ele não cometa pecados. A ideia aqui não é cobrir, perdoar pecados. Não é esse sentido do texto. É desviá-lo do pecado. Eu disse recentemente que eu fui desviado do pecado através de uma carta. Eu estava me afastando, desviando, e alguém percebeu e escreveu a carta. E a carta causou um impacto porque eu a recebi no meio de pessoas que estavam me afastando da comunhão com Deus. E o Espírito Santo de Deus usou aquela carta, aquela irmã, para que eu me desviasse do pecado e eu pudesse estar com vocês aqui nessa manhã. Então, quando você tem conhecimento de pessoas que estavam conosco, servindo, adorando, antes de você criticar, antes de dizer, olha, a pessoa está em pecado, a igreja tem que disciplinar, aproxime-se dela, caminhe ao lado dela, tentando desviá-la do erro. É isso que Tiago está dizendo. Ore com ela. Se você desviá-la, você vai desviá-la do pecado. E qual é o salário do pecado? A morte. O pecado mata. Então, caminhar ao lado é desviar a pessoa do erro. No meu entendimento, então, Tiago está falando que Deus espera a comunhão do seu povo. Então, comunhão é mais do que estarmos juntos aqui cantando, adorando. Comunhão é estar caminhando, lado a lado, desviando o outro do erro. É a mesma orientação de Paulo, ao Gálatas. Ele diz que nós deveríamos exortar. É a mesma orientação do escritor aos Hebreus. Ele diz que nós não devemos abandonar nossas congregações, como é costume de alguns. Antes, devemos exortá-los. Orientações bíblicas. Então, Tiago conclui as suas orientações dizendo, olha, caminhe ao lado. Ore pela pessoa. Eu preciso e você precisa ter pessoas caminhando lado a lado com você, que você confie, que você possa abrir o seu coração, falar dos seus sonhos, falar do seu medo, falar da sua vida. Eu quero encorajá-lo a ter relacionamentos significativos, profundos. Nós precisamos disso, nós pastores precisamos disso. Nós precisamos dessa cumplicidade, de alguém com a gente possa caminhar juntos, que a gente possa confiar. Na semana recebi um convite de um pastor, amigo. Ele diz, ah, estou indicando o seu nome para participar de um grupo de pastores. E depois eu me enviei uma mensagem e um colega também disse, olha, nós estamos querendo receber o nosso grupo. Ele disse, mas para que esse grupo? Ele falou, Isaac, nós temos um grupo de encorajamento, um grupo de pastores batistas, e nós estamos encorajando um ao outro a estarem nesse grupo, para a gente orar juntos, para nós trocarmos experiência de ministério. E eu falei com a Delma, é muito interessante esses grupos. Até porque, como pastor batista, como orientador de uma igreja, nós precisamos de referenciais, nós estamos vivendo dias difíceis. Eu disse ao Corpo Diaconal recentemente que nós corremos dois perigos. É o legalismo extremo, de um lado, e o misticismo do outro. Nós vivemos esses extremos. E eu confesso que, como igreja, como líder, Como orientador dessa igreja, eu quero manter um equilíbrio. Equilíbrio no estudo da Bíblia, porque eu creio no poder da palavra de Deus. E eu creio que a minha missão primária como pastor dessa igreja é ser o intérprete da Bíblia. É interpretar corretamente a Bíblia. Porque o restante, o Espírito Santo de Deus faz. Eu não preciso ter medo de nada. É cumprir a minha missão. A minha missão é ser fiel à interpretação da Bíblia. É quando fizer um estudo bíblico, ser fiel à interpretação do texto. E deixar o resultado com o Espírito Santo de Deus. Ele se encarrega de fazer a obra na sua vida, de fazer a obra na vida da igreja. Eu creio nisso. Não tem nenhum poder sobrenatural em mim, sou um fraco, tenho minhas falhas, mas quando estou diante dessa palavra, eu tenho temor a ela, porque eu temo o Deus dessa palavra, e eu creio que Ele é poderoso para agir na vida da igreja. Então Tiago conclui a sua palavra àquela igreja, e é essa palavra de Deus a você nessa manhã. Adore ao Senhor em qualquer momento da sua vida. Regozije-se nele em todo o tempo da sua vida. Aprenda a fazer isso. Ore sem cessar. Ore sempre. Clame ao Senhor pela sua vida, pela sua família. Interceda pela sua igreja, pelos enfermos, pelos que sofrem. Interceda pela liderança da igreja. Coloque os pastores diante do Senhor. Ore sempre. Ore sem cessar. Você pode ajoelhar para orar, você pode ficar em pé. Você pode orar caminhando, meditando na beleza da criação, no poder de Deus. Mas ore sempre. Quando acordar pela madrugada, essa noite aconteceu isso comigo, eu perdi o sono. Quando eu perco o sono, eu começo a meditar na palavra de Deus. É um hábito. Aí volto a dormir de novo. É meditar, ficar ruminando a palavra. Lembrando de textos bíblicos. Lembrando de um Deus que é todo poderoso, que está acima de mim, das minhas fraquezas. E busque ter comunhão com a sua igreja. Tiago falou muito da língua desses estudos. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o julgamento dos seus irmãos. Quem somos nós para julgar o outro? Você não é juiz. Não julgue ninguém. Mas se você puder ajudar alguém, ajude. Digo a você que um telefonema faz diferença. Uma mensagem faz diferença na vida daquele que está afastado. Às vezes nós não somos atendidos. Eu tenho trabalhado com algumas pessoas afastadas, tenho ligado, tenho visitado. Pastor, domingo estou na igreja, pode contar comigo, mas não apareceu ainda. Mas a minha função é esta. Olha, estou esperando você. Olha, tenho orado por você. Estou sentindo sua falta. Diz agora, liguei para o irmão e disse, meu irmão, eu dei um abraço na sua filha e lembrei de você, você não estava na igreja. O que está acontecendo com você? Mas essa responsabilidade não é do pastor. Você fala, mas o senhor recebe da igreja, o senhor é o sacerdote. Não é minha. Ela é tanto minha quanto sua. É isso que Tiago está dizendo, uns aos outros. Certamente eu vou prestar contas ao Senhor, mas ela não é minha, não é do sacerdote, não tem essa visão bíblica. Ela é sua. Ela é da comunidade. Agora em Cristo nós somos um povo de sacerdotes. É isso que Pedro diz lá. Nós somos um reino de sacerdotes. Você é o seu próprio sacerdote. Você é um instrumento de Deus para abençoar vidas. E Deus quer usar a sua vida. Hoje eu estava fazendo a relação dos candidatos a batismo. E vi a bênção de uma irmã na vida de tantas pessoas. Quem vai entrar no batistério com você? Fulano de tal. Quem vai entrar? Fulano de tal. Alguém disse, ah, ela não vai sair do batistério. Falei, que bênção. A vida dessa irmã. Que coisa abençoadora. Que bom que eu ficasse o tempo todo no batistério. É isso que Deus espera de cada um de nós. É isso que Deus espera de você. Então o meu desejo é que possamos vivenciar o que nós estudamos aqui durante esse tempo. E para a glória de Deus, nós estamos encerrando essa série nesta manhã. A Ele, toda glória, toda honra, todo louvor. Amém? Quero convidá-los a se colocar em pé para nós falarmos com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos na Tua presença, pela oportunidade de lermos a Tua palavra nesta manhã. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de lermos esse livro, de aplicarmos essas verdades às nossas vidas. Rendo ao Senhor a minha gratidão, a minha adoração nesta manhã. Agradeço ao Senhor por essa igreja, pela oportunidade de estar aqui, ó Deus, ministrando a esse povo. Agradeço ao Senhor pela atenção deles e intercedo por eles. Que o Senhor esteja abençoando cada membro dessa igreja. Lembro-me daqueles que estão afastados, enfraquecidos na fé, doentes, ó Deus, no aspecto espiritual. A minha oração é que o Senhor esteja visitando nesta manhã cada um deles. Nós também lembramos daqueles que se encontram enfermos. Lembramos do Pedro, da Núbia, da Bete, do Carlos Eduardo e de outros que nós não lembramos os nomes agora, ó Deus, mas nós queremos entregá-los em Tuas mãos. Agradecemos pelo atendimento, pelo tratamento que eles estão recebendo. Agradecemos pelos cuidados dos médicos, dos enfermeiros, por pessoas que são instrumentos em Tuas mãos. Pessoas que têm dedicado tempo para curar essas pessoas. Mas nós cremos no poder do Senhor. Tu és um Deus restaurador. E para a glória do Teu nome, nós, como igreja, intercedemos por eles. Se for da Tua vontade, para a glória do Teu nome, ó Deus, que o Senhor seja curando essas pessoas nessa manhã. Mas nós intercedemos também pelos aflitos. Ó Deus, nós entendemos que há pessoas passando por momentos de aflição, como Osni, Jandira, Lidiane, Rafael, Tia Lídia. Os familiares desses outros, ó Deus, que estão enfermos, como o relato do Renato, daquela mãe, o desespero dela pela enfermidade do filho. Nós intercedemos pelos aflitos, por aqueles que estão na expectativa da cura do membro da família. Que o Senhor possa visitá-los nessa manhã, ministrar a eles, renovar a esperança nesses corações. Intercedemos também, ó Deus, por aqueles que perderam pessoas naquele acidente. Tantas famílias ali. Temos informações de irmãos nossos. Ó Deus, que o Senhor continue ministrando aquelas famílias. Nós sabemos da dor. Mas o Senhor é um Deus de toda consolação. É um Deus que nos consola em todas as nossas tribulações. E nós intercedemos por eles nesse momento. Receba a nossa gratidão. Receba a nossa adoração. Nós nos regozijamos no Senhor. Nós nos alegramos nessa manhã. Em Cristo Jesus, esperança nossa. Nosso único e eterno Salvador e Senhor. Nós oramos confiados no nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus. Amém.